Então, na semana passada, nós vimos aqui a primeira parte da folha a respeito do ministério profético que tinha acontecido antes de Samuel, porque Samuel vai ser um marco na vida do povo de Deus, no plano de Deus, é um marco importante e é principalmente nessa área profética. Então, nós fizemos um pequeno panorama dos profetas, do ministério profético antes de Samuel. E aqui no capítulo 2 de 1 Samuel, nós estamos vendo, ainda enquanto Samuel está sendo preparado, né, nós tínhamos aquela outra aula sobre como ele crescia, como Deus estava gerando, né, esse ministério profético, esse ministério, um novo ministério, uma nova liderança que ele representa. Enquanto ele está crescendo, enquanto ele está ministrando ao Senhor, enquanto ele está se dedicando ao Senhor e não aos próprios interesses, ele ainda não está pronto para entregar uma palavra do Senhor. Então Deus usa um outro profeta, 1 Samuel 2, versículo 27, que é basicamente a segunda vez que aparece esse tipo de profeta, que nós vimos que Enoque, aí na sua folha, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, foram homens que foram chaves no plano de Deus. Então eles foram profetas, eles também viam o mundo espiritual, eles tinham realmente uma visão, um relacionamento com Deus. Na verdade, o profeta é aquele que vê, né, o mundo espiritual, as coisas de Deus, o plano de Deus, mas eles tiveram essa função de dar mais um passo no plano de Deus. Eles eram pessoas chaves. Agora, muitos outros profetas, que nós vamos ver muitos no Velho Testamento, alguns tinham nomes registrados, outros nem falam o nome, como esse aqui, 1 Samuel 2:27, veio um homem de Deus ali. A gente não sabe nada dele antes nem depois. Ele veio e entregou essa palavra. E essa referência que você tem na sua folha também, no número 2, letra A, Juízes 6:8, foi um caso desses também, em que Deus mandou um profeta pouco antes de levantar Gideão. Deus também mandou um profeta que não sabemos o nome dele e nem temos outro relato da vida dele a não ser essa palavra. Então nós estamos vendo agora essa palavra que esse homem de Deus trouxe para Eli. Nós já mencionamos que Deus pode demorar para julgar as coisas erradas, tanto no mundo como ainda mais na sua própria casa. Nós estamos vendo aqui uma história de Eli, o sacerdote, o sumo sacerdote, e a família dele, os filhos, o que eles faziam. Então é uma situação terrível dentro da própria casa de Deus. Há ocasiões em que todo o povo está fazendo o que é mal, mas aqui, pelo menos, não fala disso. Fala dos sacerdotes, dos filhos de Eli, que estavam pecando terrivelmente diante do Senhor. Deus pode deixar essa situação continuar por um tempo. Para nós, às vezes, assim é estranho. Deus fez aqui, atravessou a linha, fez uma coisa errada, por que que Deus não julga na hora? Aí eu garanto que ninguém mais vai querer fazer. Mas Deus não quer governar através do medo. Ele quer deixar com que a própria pessoa entenda o que está errado, que ela se arrependa, como Deus fala: eu não tenho prazer na morte do ímpio, eu não tenho prazer, Deus fala. Então Deus não quer assim pesar a mão, já cortar, julgar, né? Ele não quer fazer isso logo. Deus tem longanimidade, Deus espera, Deus aguarda. Tem uma passagem que fala sobre o tempo de Noé, que Deus aguardava na sua paciência. O cálice da ira já tinha preenchido há muito tempo, mas Deus estava aguardando para ver se alguém ia se arrepender. Então, essa situação, é uma coisa que nós precisamos entender, porque o fato de Deus não julgar na hora que faz uma coisa errada, não significa que Deus não vai julgar. E nós citamos até também, eu fiz uma referência, acho que ainda tenho esse jornal, o Arauto da Sua Vinda, se alguém não pegou, tem um artigo que fala bem mais completo sobre esse assunto de Deus julgar. Mas nós falamos assim que o plano de Deus é que diante da palavra de Deus, diante da operação do Espírito Santo, nós possamos julgar a nós mesmos. Fala isso no Novo Testamento, fala em relação à ceia, fala em relação a outras situações. Se nós, Jesus mesmo fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, a primeira oportunidade, a vontade perfeita de Deus é que quando há alguma coisa errada, ou na nossa vida, ou numa área onde nós somos responsáveis, por exemplo, aqui nós estamos vendo Eli e os filhos dele. Você observa que essa profecia, que nós vamos passar a ler agora, né? 1 Samuel 2,27, o homem de Deus veio para Eli. Agora eu pergunto para vocês, quem estava transgredindo, quem estava fazendo todas essas coisas terríveis? Era Eli ou quem era? Seus filhos. Seus filhos não eram garotos, adolescentes, correto? Né, eram pessoas já adultas, pessoas que já estavam por conta deles. Eli é um homem idoso, seus filhos são homens feitos, são homens adultos. Mas Deus não manda o homem de Deus, o profeta, para os filhos de Eli. Deus manda o profeta para Eli, porque Eli é responsável. Ele tem a responsabilidade. Então, seja onde for, na nossa família, alguém, alguma área de responsabilidade nossa, Deus envia para a pessoa responsável, porque nós devemos julgar a nós mesmos. Mas esse nós mesmos inclui as pessoas que fazem parte da nossa responsabilidade. Lógico que os filhos de Eli tinham sua própria responsabilidade. Nossos filhos, outras pessoas têm sua própria responsabilidade. Mas Deus vai cobrar de nós aquilo que nós não fizemos se nós não tomamos as devidas medidas, que nós estamos começando a ver o que Eli fez de errado. É um exemplo marcante na Bíblia de um homem que você não vê em momento algum que Eli fosse um homem leviano. Eli não era leviano, ele não era um homem que não temia Deus. Todas as atitudes dele, quando ele recebe essa palavra dura de Deus, essa do capítulo 2 não menciona a reação dele, mas no capítulo 3, aí Deus vai usar o próprio Samuel, o garoto Samuel, para trazer uma palavra quase igual, no mesmo sentido, para Eli. E Eli responde com humildade. Ele não fala, ai, que coisa, que injustiça. Não, ele fala, essa é a palavra que Deus mandou para mim. É, ele aceita com humildade. Mas não é só isso que precisa. Ele teve, ele falhou numa área muito séria. E isso que deve chamar a nossa atenção. Então, nesse... O primeiro passo é, nós devemos julgar a nós mesmos. O segundo passo é que a igreja, a casa de Deus, o governo que Deus colocou na sua casa, na sua igreja, no seu povo, deve, se a pessoa não julga a si mesma, então a igreja precisa tomar atitudes. O próprio Jesus, que quase não falou sobre igreja, ele fala sobre isso. Em Mateus 16, ele fala, em Mateus 18, ele fala sobre as atitudes que se deve tomar quando alguém não julga a si próprio. Ele fala assim, quando alguém peca, primeiro você vai, você e ele só. Depois, se ele não te ouvir, leva mais dois ou três. Daí, se ele não ouvir, leva diante da assembleia toda. Então, ele fala, deve haver um julgamento feito pela casa de Deus. E em terceiro lugar, se isso não acontecer, Deus entra em cena, porque Ele é justo. Ele pode demorar, mas um dia Ele vai julgar todas as coisas. E não é só no último dia. Nós às vezes nós sabemos que muitas injustiças, tem pessoas ímpias que morrem aparentemente em paz, né? Tem pessoas que continuam no pecado até o final da vida. tem muitas coisas que nós podemos citar, que nós sabemos que existiram, então nós sabemos que se Deus não julgar nesta vida, ele vai julgar no dia do juízo final. Mas muitas coisas, pode acreditar que muitas coisas Deus julga ainda em vida. Ele pode demorar. E muitas pessoas têm a tendência de achar, né? Com certeza, os filhos de Eli, nós não sabemos que tipo de atitude, que tipo de opinião eles tinham de Deus, mas com certeza eles estavam, né? Eles fizeram uma coisa, Deus não fez nada, fizeram outra coisa, Deus não fez nada. Então, eles estavam achando que Deus não ia fazer nada. E Deus julgou, como nós vamos ver nessa história. Então, o juízo, o julgamento, é uma coisa muito séria. Mas quando chega a esse ponto, então nós podemos dizer, Eli não julgou a si mesmo, ou seja, seus próprios filhos, sua área de responsabilidade. Agora está chegando no segundo estágio. Deus está enviando o profeta. O profeta é um representante de Deus. Ele está falando que vai acontecer isso e isso. Você pode falar assim, ah, mas aqui já fala que os filhos de Eli vão morrer, então não tem mais chance. Mas nós vamos ver, se der tempo hoje, nós vamos ver como muitas vezes quando Deus fala, tanto dando uma promessa positiva, como dando uma certeza, uma sentença de julgamento, é possível Deus mudar de ideia. Eu coloquei aqui na letra B, item 4. Quando Deus muda sua promessa. Se você olhar isso assim, mas peraí, Deus não tem palavra, Deus muda sua promessa? Então nós vamos ver essa questão. Como que é quando Deus fala? É uma tendência muito errada que entra no nosso coração. Por exemplo, quando Deus nos dá uma promessa e fala assim, assim diz o Senhor, a sua vida será abençoada, eu vou te dar um ministério. Você pensa, poxa, Deus falou. A gente não pensa, talvez, abertamente, ah, então se Deus falou, eu posso pintar e bordar que Deus falou, Deus não vai voltar atrás na sua promessa. Nós não pensamos abertamente isso. Mas entra uma coisa, ah, Deus prometeu, é Deus prometeu que vai fazer, e não é bem assim. Nós vamos ver nessa história e alguns outros casos, nós vamos ver como Deus pode sim mudar o que ele prometeu. Então, sem mudar a sua justiça, isso é que é bonito. Deus não se torna mentiroso porque ele muda. Isso é uma coisa impressionante. Então, nós vamos agora ler inteirinha essa profecia, do versículo 27 até o final, para depois comentar alguns aspectos. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, Arão, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizessem na minha morada? Por que honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Então aqui está o ponto, ó, a promessa, que tem uma promessa. Ele está citando uma promessa que ele fez. Na verdade, eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus. Embora o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem da tua linhagem, que eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Fineias, te será por sinal. Ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Então todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão e implorar: nomeia-me algum cargo sacerdotal para que possa ter alguma coisa para comer. Palavra dura, né? Muito dura, muito séria. Isso é o segundo estágio, né? Quando Deus está enviando alguém da sua casa para julgar. Por que que ele está fazendo isso? Porque a pessoa não julgou a si mesma. Eli não julgou a sua própria casa. É muito sério isso, e nós vamos estar confirmando algumas coisas no Novo Testamento para vocês entenderem que isso não é coisa do Velho Testamento, não. Isso é coisa de Deus. Isso é a maneira de Deus agir. Deus age assim. Pode ser que não seja com a severidade da morte, mas pode ser também. Mas Deus julga seu povo. E é muito sério isso, nós precisamos aprender a julgar a nós mesmos. Então, voltando aqui, vamos analisar uma das coisas que Eli, no capítulo 2, tinha, pelo menos na sequência do capítulo, ele tinha acabado de falar com seus filhos, é que: meus filhos, se vocês pecarem contra o homem, vocês vão ser levados diante de um tribunal humano. Mas se vocês pecam contra Deus, quem vai ser seu advogado? Lembra que ele falou isso? Né? Ele falou isso. Então agora Deus está vindo e não vai ter advogado para defender, porque ele está vindo e ele tá colocando. É um pedaço de um capítulo, mas é uma profecia completa. E até depois, no final, a gente vai ver como muitas das profecias no Velho Testamento seguiam mais ou menos esse padrão. Ele mostra, Deus não vem simplesmente e fala assim: eu sou Deus, eu tenho o direito de julgar, pronto, eu só vou falar com vocês uma coisa: sentença de morte, os dois filhos de Eli vão morrer. Não, Deus mostra o porquê. Ele começa, olha, versículo 27, 28 e 29, Deus está fazendo a justificativa. Deus está mostrando por que eu vou agir assim. E se Deus, que é Deus, faz isso, quanto mais nós, quando nós disciplinamos nossos filhos, devemos falar assim: meu filho, eu estou te batendo, eu estou te disciplinando, eu estou fazendo isso, por isso e isso e isso. Deus faz isso. Quanto mais nós devemos disciplinar, mas devemos mostrar o porquê. Que Deus está mostrando, olha, por quê que eu estou agindo de uma forma tão severa? Se nós pegássemos só o julgamento de Deus, a sentença de Deus, nós podíamos pensar até hoje: poxa, mas por que Deus foi tão severo? Mas ele está mostrando toda a base do porquê ele está agindo com tal severidade. Então, vamos só lembrar aqui, sabemos que Eli vem da casa de Arão. Arão, irmão de Moisés, Deus escolheu Arão. Tem muitos lugares que falam isso, mas se vocês quiserem só anotar, eu não vou tomar assim muito tempo para... Se vocês quiserem só anotar essa passagem, Êxodo 29, versículo 9, é um dos lugares. Tem vários lugares que fala que Deus escolheu a Arão. Fala assim: Arão e seus filhos lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. e consagrarás a Arão e seus filhos. Então Deus escolheu Arão, Êxodo 29, 9. Deus escolheu Arão e os seus filhos como uma descendência, como um sacerdócio, foi uma escolha de Deus. E tem um lugar, esse aí é, agora não me recordo exatamente onde é, mas estou me lembrando que tem um lugar que Deus fala que ninguém chega a Deus como sacerdote, ninguém tem o direito, isso vale para a nova aliança também, ninguém tem o direito de chegar a Deus por uma escolha própria. Não sou eu que escolho, assim, eu vou chegar a Deus, ó Deus, eu estou chegando, hein? Não, Deus é quem escolhe. Isso é muito claro no Velho Testamento. Hoje nós temos a salvação pela graça, mas é pela escolha de Deus. Deus é quem escolheu. Não é uma, não tô enfatizando uma questão de predestinação. Estou falando que a escolha de quem vai chegar diante de Deus, Deus tem os critérios dele, ele sabe se você abriu o seu coração, se você correspondeu ao toque do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é que quando Deus está falando aqui com Eli, ele falou assim, olha, eu escolhi você, a casa do seu pai, sua linhagem, fui eu que escolhi, isso foi uma graça. Porque olha o que ele diz, versículo 28, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel. Tinha 12 tribos, Deus escolheu Arão, foi uma escolha soberana, uma escolha de Deus. Então quando nós pensamos na graça, nós pensamos, puxa, é a graça de Deus, Deus prometeu, Deus deu a linhagem de Arão, como fala nessa passagem que acabamos de ler em Êxodo 29, como uma possessão perpétua. Deus está prometendo. Então, no fundo, parece que a gente perde a necessidade de estar diante de Deus. Não, Deus prometeu, eu posso não ser uma pessoa tão consagrada, tão santificada diante de Deus, mas Deus me escolheu, eu estou aqui, Ele me prometeu. Isso é uma coisa perniciosa, isso é uma mentira de Satanás. Não estou falando, não estamos nem entrando na questão de perda ou não de salvação, embora isso acabe entrando também. Mas o que nós precisamos entender é que se eu não julgar a mim mesmo, precisa haver um julgamento na casa de Deus. Se não houver um julgamento na casa de Deus, Deus vai entrar. E aí já é tarde demais. Então, o juízo de Deus, ele fala assim, eu escolhi você, escolhi a casa de seu pai, dentre todas as tribos de Israel. E não é uma coisa banal. Eu escolhi Arão para quê? O que ele diz aqui? Para subir ao meu altar, para queimar o incenso. O que significa subir ao meu altar e queimar o incenso? Vocês lembram? O incenso, o que é? Incenso, quando queima incenso, o que produz? Um cheiro agradável. Isso é para agradar a quem? Quando o sacerdote, essas figuras, elas são muito importantes. Não podemos perder isso. O sacerdote queimava incenso, quem é que sentia o cheiro do incenso no Velho Testamento? Quem estava dentro do santuário quando o sacerdote queimava incenso? Não era o povo, era Deus, não é isso? No tabernáculo, no santuário, no templo, as pessoas não entravam, elas esperavam lá fora, porque a função do sacerdote é fazer o quê? Agradar a Deus. Por isso que nós temos essa ênfase de Samuel, ele ministrava ao Senhor, ele estava preocupado com o que ele podia fazer para agradar a Deus. Subir ao altar é oferecer o sangue satisfaz a justiça de Deus. Deus está irado, Deus está descontente com o pecado. Não existe uma comparação humana, irmãos, que possa traduzir para nós o que Deus sente com o pecado. Não existe. Se você acha que tem uma coisa nojenta, se você acha que tem um cheiro desagradável, se você acha que tem sujeira, se você acha que tem alguma coisa que desagrada você, não chega nem perto do que Deus sente com o pecado. Compreende? Não tem nada que possa nos fazer entender o que é que Deus sente diante do pecado. Portanto, quando ele fala, eu escolhi os sacerdotes para subir ao meu altar, o que, que ele está dizendo? Eu chamei os sacerdotes para trazer o sangue dos animais, a gordura, nós falamos sobre isso, aquilo que vai satisfazer a Deus. Então tudo, o altar, o holocausto, que é o animal inteiro sacrificado diante de Deus, tudo isso é para satisfazer a Deus. Tudo é para satisfazer a Deus. Então Deus escolheu os sacerdotes para serem aqueles que vão ministrar a Deus, que vão trazer a Deus aquilo que realmente vai satisfazer o seu coração. Incenso, o sangue, a gordura, o holocausto, todas as coisas. E para trazer a estola sacerdotal diante de mim, que a estola representava todas aquelas, né, era uma das roupas, mas tinha o peitoral, tinha as pedras, era a intercessão, era todo o ministério sacerdotal que estava diante de Deus. Então, a seriedade do sacerdócio era algo muito grande que Deus está colocando. Eu escolhi vocês, né, a sua linhagem, para serem sacerdotes, para ministrarem a mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas, que era parte da carne dos animais que pertencia ao sacerdote. Então eles tinham o sustento. Então vocês têm o encargo de me servir e vocês têm todo o sustento que vocês precisam. Dei a parte, né, sagrada dos sacrifícios que é para sustentar toda a sua casa. Versículo 29, então diante disso, por que vocês pisam aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas? O que, que era pisar aos pés? Vocês lembram o que os filhos de Eli estavam fazendo, não é? Eles chegavam, pessoa vindo para adorar ao Senhor, para trazer uma oferta de ações de graça, para adorar ao Senhor, e o sacerdote estava usando aquelas ofertas para satisfazer a si mesmo. Vamos voltar atrás no capítulo um pouquinho, eu quero lembrar exatamente dessa parte, versículo 17, quando eles tomavam a força, a carne daquele que oferecia, no versículo 17, era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Esse desprezar não era só o desprezo dos sacerdotes. A ideia aqui é que eles faziam, não sei se tem outra versão, né? Eu não estou lembrando exatamente como são as palavras em outras versões, mas eu sei que esse versículo dá a ideia de que eles tornavam a oferta do Senhor desprezível. Vocês imaginem só, a pessoa que trazia a oferta diante do Senhor, Ele tinha que chegar ali, o sacerdote tinha que ser o representante de Deus e tinha que fazer com que ele sentisse, olha, isso aqui é uma coisa sagrada, eu estou oferecendo a Deus, com gosto eu estou dando o melhor da minha vida, com gosto eu estou dando o sacrifício da minha vida para o Senhor, esse animal eu estou dando para o Senhor. Mas não, os sacerdotes que representavam a Deus, eles estavam fazendo com que as pessoas sentissem que isso aqui é uma coisa banal. Eu trago um animal e eles enfiam esse garfo, eles tomam de mim a oferta, é uma coisa desprezível. Eles faziam com que as pessoas não sentissem mais vontade de trazer ofertas diante do Senhor, não é isso? Eles não tinham mais vontade, porque eles estavam vendo que os próprios sacerdotes não tinham respeito pela casa de Deus. Irmãos, como falei, a ideia aqui não é apontar o dedo para nenhuma outra igreja, para nenhuma outra coisa. A gente só precisa entender que esse tipo de coisa pode e acontece em nossos dias. Eu vou mencionar um exemplo nem citando o nome da igreja, talvez alguns ouviram isso, mas algum tempo atrás, nem sei, assim, às vezes a mídia pega e distorce, então não vamos nem dizer necessariamente que o que a mídia mostrou era totalmente correto. Mas há poucos anos atrás, a mídia mostrou uma determinada igreja onde os pastores estavam contando os dízimos. E eles estavam fazendo graças, eles estavam brincando entre eles, eu não lembro nem as palavras, mas eu sei que era uma coisa assim, que era uma vergonha, foi uma vergonha para o nome de Deus sendo espalhado, né, por todo o país, aquela imagem de pastores rindo e dando gargalhadas sobre aquilo que é sagrado. É como eu falei, nem sei se o que eles fizeram, se o que eles mostraram era uma coisa certa. Às vezes a mídia quer apontar o dedo, então o objetivo não é nem falar da igreja, nem falar necessariamente se aquilo estava certo, mas é um exemplo de como aquilo que é de Deus, isso é dinheiro, mas muitas outras coisas, infelizmente, há muitos servos de Deus, talvez nós mesmos, de alguma maneira, nós não estamos dando o devido valor. Deus é um Deus tremendo, Ele exige reverência. Aquilo que é dEle já é uma coisa sagrada. A Bíblia no Velho Testamento fala muito sobre aquela parte da sua oferta, né, se é da sua colheita, se é dos seus animais, seja o que for, aquilo que é do Senhor é uma coisa sagrada, não devemos nem colocar a mão. Então a parte da nossa vida, dinheiro, tempo, nossa própria vida, aquilo que pertence a Deus é sagrado, mas muitas vezes nós passamos a considerar aquilo como uma coisa banal e brincamos com as coisas de Deus. Nós não precisamos ser pessoas que nunca riem, nunca podem fazer uma piada, mas tome cuidado. Como você ri? Do que você ri? Do que você está desprezando? Do que você está? Se é de uma outra igreja, se é de alguém, se é uma coisa que pertence ao Senhor, pense antes de desprezar. Pense antes de colocar aquilo como uma coisa leviana, porque Deus considera muito sério. Por que vocês pisam aos pés os meus sacrifícios? Então, qualquer coisa que nós fizermos para que as coisas de Deus sejam desprezíveis, qualquer coisa que nós fizermos para dar menos valor àquilo que pertence a Deus, ou aquilo que faz parte da obra de Deus, é pisar aos pés as ofertas e os sacrifícios de Deus. E depois ele fala: porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então aqui Deus coloca o dedo, como eu falei, acho que domingo passado, algumas coisas que os filhos de Eli estavam fazendo, não precisaria de um profeta para chegar e falar assim: isso está errado, porque a própria Bíblia, a lei de Deus está clara. Então tem muitas coisas erradas na nossa vida que não é necessário vir um profeta. Agora, existem algumas atitudes que nós precisamos de Deus para colocar o dedo. Eli não estava entendendo que ele estava fazendo uma coisa errada. Eu duvido que em algum momento Eli tivesse pensado: eu estou honrando meus filhos mais do que a Deus. Você acha? Isso não era uma coisa que ele estava enxergando. Então o profeta veio, a primeira parte, eles estão pisando aos pés os meus sacrifícios, era para Eli e os filhos dele já saberem disso. Não precisava de um profeta para isso. Mas quando o profeta falou: você está honrando seus filhos mais do que a mim, isso era uma coisa que só pela revelação, né, Deus pôde mostrar para ele. Nossos olhos muitas vezes não estão abertos para atitudes erradas que nós temos. Quantas coisas, irmãos, nós estamos tão acostumados a ouvir as pessoas por aí. Eu ouço de pessoas, às vezes até da igreja, que servem ao Senhor. É comum você ouvir alguém falando assim: isso aí está errado. E outra pessoa fala assim: mas eu acho que não, isso aí é uma coisa normal. Nós temos uma tendência muito grande, o mundo hoje está implantando isso em nós, que não é a palavra de Deus que fala o que está errado, é o que eu acho que está errado. Ah, eu posso usar, sei lá, essa roupa, eu posso ir em tal lugar, eu posso praticar tal coisa, eu estou fazendo isso no meu negócio, eu não acho que está errado, na minha consciência está tudo bem. Não é verdade? Nós comparamos as coisas com a nossa própria cabeça. Desde quando pecado é aquilo que você acha que é pecado? Nunca foi. Pecado é aquilo que Deus fala que é pecado. Você pode falar, isso é tudo bem, no meu conceito, isso aí não tem nada demais. Isso é tão geral, irmãos, isso é uma lavagem cerebral que a gente cai nisso também, sem perceber. A gente fala assim, o negócio não é lei, essas coisas aí, tudo sim, tinha que ser exatamente. Agora não é lei, é o espírito, a gente tem que estar certo. Se meu coração tem boa intenção, está tudo certo. Não é bem assim, não. Pecado é aquilo que Deus chama de pecado. Então, quando Deus fala, olha Eli, Eli podia falar assim, olha, eu, Deus, eu repreendi meus filhos, eu falei, eu dei testemunho, eu nunca provei o que eles fizeram. Deus falou assim, você honrou a seus filhos mais do que a mim. Então, pecado é aquilo que Deus chama de pecado. E às vezes nós precisamos ouvir uma palavra profética, uma palavra dura, porque às vezes nós não estamos enxergando. Irmãos, ou pela própria palavra de Deus, ou pelo Espírito Santo, Deus pode fazer isso. Eu já tive experiência, eu lembro uma vez que Deus acordou a minha consciência para uma coisa que tinha passado há muito tempo antes, e uma coisa que nunca tinha perturbado a minha consciência. De repente, assim, eu vi aquilo, foi como se Deus tivesse pego assim um holofote assim, e colocado a luz em cima daquilo. É uma coisa impressionante. Deus pode fazer isso diretamente na nossa vida. Ele pode fazer. Ou ele pode usar outra pessoa. Alguma coisa assim, para a gente entender, isso para Deus é uma abominação. Muitas coisas que nós estamos aceitando como normal são abominações diante de Deus. Por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles. Nós estamos vendo onde que Eli entrou aqui. Para tu e eles engordares. Ou seja, Eli falava com eles que estavam fazendo uma coisa errada, mas ele comia da carne que eles traziam para casa, daquele sacrifício que eles roubavam de Deus e dos ofertantes. Ele comia também. Talvez ele não perguntasse, tinha medo de perguntar. Ele falou assim, vocês estão fazendo uma coisa errada, mas ele vivia daquilo. Então, ele estava participando. Irmãos, Deus nos responsabiliza por coisas que nós participamos, mesmo que seja indiretamente, se nós estamos desfrutando, se nós estamos concordando, se nós estamos vivendo daquilo que Deus condenou. Mas eu nunca concordei, eu nunca falei que está certo, mas se nós estamos participando daquilo, Deus nos responsabiliza juntos. Tu e eles os engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, então, versículo 27, 28 e 29, Deus está justificando, ele está mostrando o porquê ele vai tomar atitudes. Agora, ele vai falar, no versículo 30, ele vai falar que ele vai mudar uma coisa que ele tinha prometido. Então, esse é o ponto que nunca nós talvez possamos entender plenamente. Está dentro do coração e da mente de Deus, mas Deus tem uma maneira tremenda. Eu não sei se eu posso fazer com que vocês entendam, mas eu quero tentar pelo menos dar alguns exemplos. Quando Deus muda sua promessa, eu há muito tempo eu tenho pensado em alguns exemplos na Bíblia e tenho visto principalmente o próprio povo de Israel. Toda a nação de Israel. Esse é um dos grandes exemplos de como Deus muda a sua promessa, mas não se torna mentiroso. Porque se Deus promete, ele não pode voltar atrás totalmente. Senão, Deus, como é que é? ele muda. Como que Deus muda? Como é que Deus consegue mudar uma coisa que ele prometeu sem se tornar mentiroso? Mas vamos ler aqui primeiro, versículo 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Mas agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Então, eu vou citar alguns exemplos, eu vou tentar mostrar alguns casos para que vocês entendam o que, que Deus faz e como que Deus, esse Deus maravilhoso, é uma coisa, assim, por um lado, eu admiro muito a Deus porque ele nunca desvia do seu propósito. A primeira vez que a Bíblia fala que Deus quase que voltou atrás naquilo que ele tinha a intenção de fazer foi no dilúvio, não foi? Que ele tinha criado o homem, a mulher, colocou no jardim do Éden, ele tinha aquele plano que ele ia conquistar toda a terra. Nós sabemos depois que esse plano inclui a derrota de Satanás, Deus procurando um instrumento frágil para derrotar um instrumento, um anjo e todas as suas forças, muito mais forte do que o homem, e o pecado aumenta. Até que nos dias de Noé, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Isso é uma coisa, mas Deus falou com Noé, assim, Noé, faz uma arca e entra na arca que eu vou destruir a humanidade. Mas Deus não perdeu, Deus não voltou atrás na sua promessa, porque ele manteve a linhagem através de Noé e a sua promessa não foi desfeita. Então é um exemplo de como todo aquele povo naquela época poderia ter entrado já no processo do plano de Deus, mas não entraram. Então, mais ou menos a chave, o que eu quero que vocês notem é o seguinte: Deus nunca volta atrás no cumprimento final da sua promessa. O que ele muda são as pessoas que vão fazer parte dela. Entenderam? Então, se Deus falou, eu vou fazer uma coisa através da humanidade, por exemplo, a primeira profecia messiânica Deus deu para Adão, depois do pecado, lá no Jardim do Éden, a sua semente vai pisar sobre a cabeça da serpente, não é isso que ele falou para Adão? Ele falou isso. Então, agora destruiu toda a humanidade, Satanás ganhou, na verdade Satanás está tentando isso. Satanás quer destruir a humanidade porque a humanidade vai ser a derrota dele. Satanás quer destruir. Ele quer fazer com que o pecado aumente para que Deus destrua a humanidade. Aí Deus perdeu, mas Deus não perde, amém? Deus não perde. Agora, se você vai fazer parte, se eu vou fazer parte, aí já é uma outra história. Porque Deus pode cumprir a sua promessa sem mim. É verdade? Deus não precisa de mim para cumprir a sua promessa. Ele precisa de alguém. Eu posso ser esse alguém. Mas se eu não corresponder a Deus, Deus pode cumprir através de outras pessoas. É isso que Jesus quis falar, lembra? Quando ele estava entrando, a entrada triunfal em Jerusalém, e eles falaram, os fariseus falaram assim, fala com esse povo para parar. O que Jesus falou? Se eles se calarem, as pedras clamarão, até dessas pedras, outra passagem fala, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão, Deus vai achar filhos de Abraão. Então, outro exemplo é, como eu falei, o próprio povo de Israel. O que Deus prometeu para Abraão? Eu vou multiplicar a sua descendência, e da sua semente, da sua descendência, vou abençoar todas as famílias da terra. Bom, ele cumpriu, ele trouxe da linhagem de Abraão, Jesus, o Messias. Mas o povo, que também fazia parte do plano de Deus, Paulo explica em Romanos 11 que Deus pegou a nação de Israel e cortou da oliveira, ele tirou aqueles galhos. Então Deus tirou Israel da descendência e colocou os gentios. Só que ele também explica que Deus ainda vai trazer Israel de volta. Então, o que, que Deus faz? Deus está sendo fiel à promessa com Abraão? Sim ou não? Sim, Deus é fiel. Só que durante agora milênios, durante 2 milênios, os judeus são um povo perseguido, são um povo que sofre, porque eles foram cortados fora. Não é justificativa, a igreja na história participou da perseguição, que é uma mancha terrível sobre a igreja, mas a perseguição e a rejeição veio sobre Israel por causa da sua rejeição por Jesus, mas Deus vai trazer de volta. Então, Deus consegue ser fiel à sua promessa, mesmo quando ele muda alguma coisa. Então, vamos ver aqui esse caso de Eli. O que, que Deus está falando aqui? Eu tinha dito que a tua casa... Aqui nós sabemos pela sequência que Deus não tirou todos os descendentes de Arão. E aqui vem um detalhe importante, espero que vocês consigam captar. Arão tinha 4 filhos. O sacerdócio passaria para os filhos dele, sumo sacerdote para o filho mais velho. Arão tinha 4 filhos. 2 levaram fogo estranho. No capítulo 10 de Levítico, levaram fogo estranho diante de Deus e morreram. Então sobraram quantos? 2. 2 filhos, Eleazar e Finéias. Eleazar, o mais velho. Não, Eleazar e Itamar, desculpa, Finéias era filho de Eleazar. Então ele tinha 2 filhos. A linhagem do sumo sacerdote seria do terceiro filho de Arão, que ficou no lugar do mais velho, os 2 mais velhos morreram, ficou Eleazar como o mais velho, então a linhagem seria através de Eleazar. Essa parte da história nós não sabemos, a Bíblia não explica, mas Eli não é da linhagem de Eleazar, do filho mais velho de Arão. Eli é da linhagem de Itamar, o quarto ou último filho de Arão. Então, nós não sabemos, isso aí é uma coisa que a Bíblia não explica. De alguma maneira, em algum ponto na história, o sumo sacerdote, porque todos seriam sacerdotes, tanto os filhos de Eleazar como os filhos de Itamar, toda a descendência de Arão seriam sacerdotes. Mas o sumo sacerdote seria sempre do filho mais velho. Por alguma razão... E talvez é isso que ele está referindo, na verdade eu tinha dito, talvez em algum momento que não temos registrado na Bíblia, Deus mudou a linhagem, passou para Itamar por causa de algum erro, alguma coisa. Enfim, Eli é da linhagem de Itamar, o último filho de Arão. Isso, se vocês estiverem anotando, nós sabemos através de 1 Crônicas 24:3, que nós sabemos que Eli era um descendente de Itamar. Então, quando Deus está falando aqui, ele não vai rejeitar toda a descendência de Arão. Ele vai mudar a linhagem da descendência de Eli. Ele vai voltar para outra casa sacerdotal, que é da linhagem de Eleazar. Então, Deus está falando, longe de mim tal coisa, e uma das coisas que ele mudou aqui foi... de voltar para a casa de Eleazar. Então, nesse sentido, Deus não está, de maneira nenhuma, quebrando uma promessa para a casa de Arão. Ele somente está mudando a linhagem. Agora, se ele tinha falado alguma coisa com Eli, com os antepassados de Eli, é isso ele está mudando, porque Deus pode mudar. Ele não muda sua promessa geral. Ele vai alcançar, mas pode não ser com a sua vida ou com a minha, quando nós somos infiéis. Porque ele fala, aos que me honram, honrarei. Então, meus irmãos, não existe uma promessa de Deus. Isso eu gostaria, nosso tempo está acabando, mas eu gostaria que vocês guardassem esse ponto no seu coração. Seja qual for a promessa, quando nós temos sempre aqueles extremos. Uns acham que uma vez salvo, sempre salvo. Então, aceitou Jesus, Jesus salvou sua vida, você pode cair no pecado, desviar da fé, aprontar, nunca vai acontecer nada. Outras pessoas, Isso, logicamente, não é bíblico, não tem como justificar isso diante do que nós estamos vendo na natureza de Deus. Agora, outras pessoas já passam, o inimigo usa uma outra tática. Tem pessoas que estão, às vezes, um pequeno deslize, um problema na sua vida. Ai, meu Deus, será que eu perdi minha salvação? Será que Deus não olha mais para mim? Será que Deus não ouve mais minha oração? Então, nós temos muitas promessas na Bíblia de que quando nós estamos nas mãos, Jesus falou assim, a ovelha que está nas minhas mãos, ninguém consegue arrebatar. Ninguém tira das mãos de Jesus se nós estamos nas mãos dele. Então nós temos grandes promessas da fidelidade de Deus acima dos nossos erros, acima das nossas falhas. Deus é grandioso. Eu não sei você, mas eu posso olhar para a minha vida e falar assim, Deus, se o Senhor olhasse para as minhas falhas, eu não estaria aqui hoje, de forma nenhuma. Então, se nós não tivéssemos a confiança em Deus, nas suas promessas, nós não teríamos uma base firme. Mas Deus fala, quanto mais a sua graça, quanto maior for a sua graça, maior é a responsabilidade. Então, eu quero, ainda antes de terminarmos, ler uma passagem no Novo Testamento, para vocês verem esse princípio, no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus é o livro que fala muito sobre a velha aliança e a nova aliança. E ele mostra como Deus mudou o sacerdócio. Nós vamos tocar nisso um pouco depois, que aqui também tem essa promessa que vocês viram nessa profecia que estamos vendo em 1 Samuel 2, Deus faz uma promessa de que vai levantar um novo sacerdócio que vai ser o segundo coração de Deus. Então, o livro de Hebreus mostra esse novo sacerdócio, mostra que o sacrifício de Jesus é válido para sempre, mostra qual é a nossa segurança. O livro de Hebreus é tremendo, eu não tenho tempo de voltar atrás para que vocês sintam isso, que eu estou pulando direto para o capítulo 10, que vai mostrar esse lado que eu estou querendo que vocês vejam, porque nós ouvimos muito sobre a graça, Deus não olha para nossas obras, Deus nos aceita pela graça, tem promessas firmes. Hebreus fala sobre as promessas de Deus, ele fala sobre a promessa que Deus jurou por si mesmo a Abraão, no capítulo 6 de Hebreus. Ele fala tantas e tantas coisas, então é uma coisa tremenda que você tem no livro de Hebreus sobre a nova aliança. Mas eu quero que vocês vejam que assim como Deus falou com Eli, olha, eu escolhi você, a casa de seu pai, dentre todas as tribos, para você chegar a mim, isso não é coisa que se despreza. Se Deus deu para nós a graça dele, nós não podemos desprezar, porque se nós desprezarmos, aí sim, olha o que ele diz aqui. Hebreus 10, vamos começar no versículo 19, vamos ler toda essa passagem para vocês terem uma visão completa. Hebreus 10, versículo 19. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos. Quem entra no Santo dos Santos agora? Nós, não só Jesus, ele está falando para nós. Jesus entrou no Santo dos Santos. Mas porque Jesus entrou, agora quem pode entrar? Todos nós, porque quando Jesus morreu, o que aconteceu com o véu que separou? Rasgou, não é isso? Então, ele fala, ele cita isso aqui, para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, que rasgou, isto é, sua carne, ele rasgou a sua própria carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí sim é Jesus, né, o grande sacerdote, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé. Então quando o diabo vem assim e fala assim, você pecou, você não merece, você não é digno, o que você tem que responder? Eu sou digno sim, por causa do sangue de Jesus, amém? Eu sou digno sim. Então não vamos fazer confusão. A promessa de Deus pode mudar, dependendo da nossa reação. Pode mudar, mas em que situação? Não é um tropeço, não é uma coisa assim que acontece na vida de todo mundo, é uma mudança de atitude, veja só. Então, chegamos com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Amém? Aquele que fez a promessa, do lado dele, não tem falha. Amém? Não tem falha, ele nunca vai falhar. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ah, mas se Deus já fez a promessa, eu estou com minha passagem garantida, eu não preciso de muita coisa, não é verdade? Eu estou seguro. Não. Você tem uma firme promessa, mas ele fala assim, agora vocês devem estimular uns aos outros. Se um está caindo para trás, se um está desanimando, se um está, vamos estimular, vamos animar, né? Versículo 25, não deixando de congregar-nos. Por que que a gente vem aqui junto, nesse tipo de estudo, nos cultos, nos grupos de comunhão? Por quê? Por quê? Porque nós precisamos estimular uns aos outros para não acontecer isso que pode acontecer. Olha só, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos, exortar, animar uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Que dia? Da volta de Jesus. Vocês acham que está mais próximo do que quando foi escrita essa carta? Bem mais próximo, bem mais urgente. Bem mais urgente, nós precisamos estimular uns aos outros. Por quê? Olha o versículo 26, agora começa a parte séria. Se voluntariamente, olha a diferença, se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quem é adversário? Se nós continuarmos voluntariamente no pecado, eu sou um adversário. E o fogo vai me consumir, porque agora não estou mais do lado de Jesus, se voluntariamente eu continuar. Versículo 28. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia. É, no Velho Testamento era assim, né? Só pela palavra de duas ou três testemunhas. Ainda bem, né, irmãos, que não estamos no Velho Testamento. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar. Está lembrando a palavra pisar que ele falou com Eli? Por que vocês estão pisando? Nós podemos pisar também. Nós podemos também achar que o sacrifício de Jesus não resolve, que nós temos que continuar pecando, que todo mundo peca, que não tem jeito. Isso é pisar. Se nós continuarmos voluntariamente, de quanto maior castigo. Então, meus irmãos, não é bem como às vezes a gente pensa. Na lei de Moisés era pior. Aqui está falando o contrário, né? Está falando que agora é pior. Agora é pior. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano, uma coisa que não, né, não vale a pena, não tem respeito, não tem reverência, o sangue da aliança com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, é o mesmo Deus, minha é a vingança, eu retribuirei. Vocês acreditam nisso? Eu acredito que Deus não vai deixar nada sem julgar. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Você gostaria de estar nessa situação? Versículo 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Irmãos, nosso tempo acabou. Nós teremos que ainda continuar um pouco mais nesse tema. Tem outros aspectos que nós queremos falar. Mas que Deus nos mostre a grandeza da graça e que nós não possamos desprezar essa graça. Senhor, nós cremos na Tua fidelidade. Estamos aqui, Senhor, vendo na Tua palavra que Tu és fiel às Tuas promessas. Quando Tu mudas alguma coisa, é por causa da nossa infidelidade. Senhor, mas ajuda-nos a entender que, para que não caiamos nas acusações de Satanás, não é qualquer coisinha, não é, ó Deus, aquilo que muitas vezes vem nos atormentar, para nos falar que não somos dignos. Nós não somos dignos mesmo, mas, ó Deus, guarda-nos, para que jamais haja em nosso coração este afastamento do Deus vivo, que jamais possamos achar, ó Deus, que a Tua graça não é capaz, não só de nos perdoar, mas de nos libertar dos pecados. O Senhor pode nos dar vitória, o Senhor pode nos tirar do pecado, Senhor, não só nos perdoar, mas nos dar uma vida de vitória. Senhor, que nós possamos entender o que é isso de julgar a nós mesmos, para que não venhamos a ser julgados e não caiamos nas mãos do Deus vivo. Senhor, coloca as nossas vidas diante de Ti, que Teu Espírito Santo, que é o nosso fiel consolador, nosso ajudador, aquele que vem junto de nós, dentro de nós, ó Deus, que possa revelar as coisas que não Te agradam, ó Senhor, para que a nossa vida seja julgada e purificada pelo Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.